Boa tarde a todos. Peço desculpa por esta pequena demora. E gostaria de vos dar a boas-vindas. Espero que tenham todos almoçado bem e que tenha corrido bem a visita às nossas instalações e ao nosso palácio. Nós vamos iniciar este tema de hoje, o primeiro tema deste encontro de quadros, portanto, é um tema memorável, por ser o primeiro. E também por ser um tema que é um tema extremamente importante. Eu tenho comigo os dois oradores de hoje, Dr. Irmegildo Ferreira, de Cabo Verde, que é técnico da Direção de Administração, que é chefe de Divisão de Património e Manutenção da Assembleia Nacional de Cabo Verde, tem uma licenciatura em Contabilidade e Auditoria. E nos vai trazer aqui um pouco da experiência de Cabo Verde neste tema. É um tema vastíssimo, porque é um tema que aborda três questões essenciais de toda a gestão patrimonial. Quais sejam: a primeira, a decisão de contratar; depois, todo o ITER, que vai desde a decisão de contratar até à celebração do contrato; e depois, a celebração do contrato em si, que, visto de uma primeira abordagem, podemos dizer que é uma questão meramente formal, porque apenas é o contrato, e o contrato, no fundo, tem que refletir aquilo que foi toda a contratação, todo o caminho de contratação, mas às vezes não é bem assim. Porque nós, às vezes, no contrato, ainda temos uma certa liberdade para fazer qualquer coisa que não fizemos durante a contratação, desde que, obviamente, o contrato seja melhorado. Mas isso, os meus colegas falarão melhor, mais aprofundadamente, nesta questão. Depois, esta é uma questão também onde se diz que da decisão de contratar à celebração do contrato em ambiente parlamentar. Isto não é ingênuo pôr em ambiente parlamentar. Efetivamente, celebrar, fazer contratação pública no Parlamento não é a mesma coisa do que fazer contratação pública em outra entidade pública. Há especificidades, são especificidades importantes que convém também aclarar e convém também debater. E posto isto, dou mais uma vez as boas-vindas a todos. Penso que será útil fazermos isto num ambiente informal, num ambiente de descontração. No fundo, estamos aqui todos ao mesmo nível, estamos aqui todos para partilhar experiências. E, portanto, eu convido todos os participantes a, sempre que queiram intervir, embora nós tenhamos um período de debate mais à frente, mas sempre que queiram intervir, por favor, sejam bem-vindos para intervir. Está bem? Boa tarde e uma boa sessão para todos. Portanto, neste momento, darei a palavra ao Dr. Nuno Santos Silva, da Assembleia da República. Não, primeiro, ao Dr. Irmegildo Ferreira, da Assembleia Nacional de Cabo Verde. Obrigado. Por favor.
Boa tarde. É com grande prazer que eu posso compartilhar o nosso sistema de contratação pública. Embora o sistema em Cabo Verde é o sistema único, nós somos um interveniente do sistema, embora tenhamos autonomia financeira e administrativa, mas a nossa legislação, há uma pequena diferença entre o geral do Estado e o da nossa Assembleia. Eu primeiro, eu sou chefe de divisão, neste momento, desde 2011. Eu sou técnico na Assembleia Nacional desde 98. Há 3 anos eu assumo essa função de chefe de divisão. E em termos organizacional, estamos diretamente no nosso órgão, dependente da direção de serviços administrativos. Temos quase um terço dos funcionários da Assembleia Nacional, e o património, aqui é da PAC, mas na Assembleia de Cabo Verde, é o património e manutenção. E dentro de nossa competência, aqui, o aprovisionamento está separado, mas em Cabo Verde, não, está dentro do património, mas em Cabo Verde, o aprovisionamento tem uma divisão à parte. E nos nossos sistemas, ultimamente, é um sistema recente, desde o início de 2010, e a atual legislação foi criada há menos que 10 anos. E nos últimos anos, o serviço público tem sofrido várias reformas e visando ter uma administração pública cada vez mais eficaz e transparente. E que sirva os cidadãos e a empresa. Tem sido desenvolvidas ações com o objetivo de facilitar o processo de melhoria na qualidade de serviço prestado pela administração e bem assim promover o contributo para um ambiente favorável ao crescimento. Essa reforma do sistema de aquisição pública e enquadra nas formas de gestão das finanças públicas que visa a promoção e desenvolvimento do país, neste caso, Cabo Verde. A âncora do princípio de boa governação, capacitação da prestação de conta, transparência, entre outros. E traduz-se na obtenção de uma elevada produção de coisas públicas. O sistema é recente, mas neste momento já ouvi através do Ministério das Finanças já a necessidade de alterar alguma coisa, porque já são recentes, mas precisa de alguma melhoria. Em termos de sistema de contratação pública, temos legislação aplicável, temos estrutura organizacional onde funcionamos, temos gestão de processos de contratação pública, temos ciclo de vida de processo. E, na legislação, ultimamente, como disse, foi aprovada a Lei nº 17 de 2017, que estabelece o regime de aquisição pública. Foi também aprovado o regulamento da mesma lei, Decreto-Lei 1, através do Decreto-Lei 1 de 2009. Foi também aprovado a lei que estabelece os regimes gerais de concessão de obras públicas e exploração de bens públicos. Uma lei mais antiga, com mais de 20 anos, que é o Decreto-Lei 3194, que estabelece o regime jurídico de proprietário de obras públicas, mas recentemente, que foi aprovado um novo regime jurídico de proprietário de obras públicas. E também foi criado autoridades reguladoras de aquisição pública, que é a Migratura, a RAP, e seus respectivos estatutos. Em termos de intervenientes no processo, temos os Estados e fornecedores, temos sociedade e temos entidades pagadoras de compras. O Estado quer redução de custo, redução de risco, foco de risco, foco de atividade nuclear. Enquanto os fornecedores querem transparência, igualdade de oportunidades e competitividade. Enquanto a sociedade quer mais transparência, mais poupança e mais eficiência. Em termos de estrutura nacional, foi criado antigamente a Direção Geral de Património do Estado. Neste momento, temos a Direção Geral de Contratação Pública, que fica dentro do património do Ministério das Finanças. Temos uma RAP, como disse antes, o organismo que regula a supervisão legalmente e resolução de conflitos, que está dependente do Gabinete do Primeiro-Ministro. E, como disse, a Direção-Geral de Contratação Pública, neste momento, faz a coordenação do sistema de aquisição pública do Estado. E a obrigatória que foi dada, que é o GAP, que é a Unidade de Gestão de Aquisição Centralizada. Todos os ministérios, fazem aquisições públicas, através de contrato, através do Ministério das Finanças, através da Direção de Contratação Pública. A Assembleia Nacional, neste momento, por termos a autonomia financeira e patrimonial, nós funcionamos independentemente fora do contrato que é feito centralizado. E temos a nossa própria UGA, que é a Unidade de Gestão, através da Divisão de Património e Manutenção. Em termos de gestão, esse processo tem o objetivo de gerir e controlar o processo de contratos de modo a garantir a eficácia das soluções e importação de investimento feito pelo Estado, e que é o principal objetivo desse processo. Ciclo de vida de contratação. Temos nas compras. São especificar a necessidade, depois definir a estratégia, ter a noção clara de se temos que utilizar o meio interno ou recorrer a recursos externos no mercado. E explicação, saber especificamente o que queremos, depois fazer a avaliação e, pronto, através de, neste momento, hoje em dia, é obrigado a avaliar, fazer os candidatos, os fornecedores, tendo noção clara de qual é o método utilizado na avaliação e selecionar o modelo de aquisição que se realizar. E pronto, depois de contratação, depois, no contrato podemos fazer a negociação, muitas vezes há necessidade de contratação, depois posso explicar mais à frente. E por último, fazer a gestão do contrato. No nosso modelo de contratação pública, temos as entidades adjudicantes, que conforme a nossa lei, que no artigo 2 deixa até definir que é o Estado, organismo público, dotado de personalidade jurídica com sua autonomia financeira, que não revista a natureza da forma designada de empresa pública. Temos o Serviço Funcionário do Estado, temos os fundos autónomos, temos a autarquia locais e a entidade equiparada sujeita à tutela administrativa. Também temos associações exclusivamente formadas por autarquia locais ou por outras pessoas coletivas de direito público, mas já nas linhas anteriores. Por isso que estamos dentro destes entidades, que temos que seguir a legislação. Mudar a aquisição. A nossa lei também diz que a aquisição pública pode ser executada através das seguintes modalidades. Temos aquisição de bens, aquisição de serviços, aquisição de serviços de consultoria, obras públicas e serviços públicos. Através da Lei 17, no seu artigo 1 e número 2. O respectivo lei e regulamento também estabelece como garantia. A questão pública pode ser executada também de seguinte forma. Temos 5 processos, neste momento a lei venente, que é concurso público. Concurso público em 2 fases. Ajuste direto, que neste momento, segundo disse, já há a segunda informação, a Ministério das Finanças quer acabar com o ajuste direto. Porque, o sistema foi criado para não acabar mais, reduzir um pouco o amiguismo, a corrupção no sistema de contratação. Neste momento, o Ministério das Finanças, segundo entenderam, ainda há muito amiguismo, há corrupção. Então, neste momento, já há, não vi, mas há, segundo a informação, há uma nova proposta para alterar a legislação de contratação pública. E, também, a lei, nossa lei, e o regulamento estabelece garantias de direitos das entidades, são a forma dos seguintes princípios. Temos aqui vários princípios, que são muitos, pronto, vocês já têm uma cópia, podem ler, eu posso ter. Tem também outros documentos que especifica qual é o que está garantido em cada um dos princípios. São princípios, são vários. Através da nossa Lei 17 e também o regulamento, também já dá uma ideia clara dos princípios para proteger o fornecedor, também mesmo aos entidades adjudicantes. São entidades de sistemas de aquisição pública. Tem uma UGA, que eu pronto, já tinha mostrado anteriormente, que é a unidade de gestão das aquisições, que compete promover a especificação técnica de aquisições, elaboração de peças concursais e evolução do processo das aquisições. A Assembleia Nacional, neste momento, a Divisão de Património, trabalha com uma UGA. Tem uma UGAC, que é a centralização das aquisições, que, neste momento, quem faz todo esse trabalho é a Direção-Geral do Património e Contratação Pública. Que tem a responsabilidade de elaborar e manter atualizado o plano anual de aquisições de todos os ministérios e outros serviços que dependem neste momento do Ministério das Finanças, bem como promover o procedimento necessário quando são de processos de aquisição agrupada. Temos a entidade adquirente, que compete, que neste momento na Assembleia e outras direções, outros serviços, que têm a responsabilidade de identificar todas as necessidades de aquisições, bem como colaborar a especificação técnica do objetivo de assegurar efetivamente a divulgação. Temos também o ARAP, que foi criado recentemente, parece 2008, que é uma autoridade de regulador de aquisição pública, que é quem cabe a regulação do processo e a respectiva fiscalização e divulgação. E, por último, temos o Tribunal de Contas, que pode fiscalizar a fiscalização do contrato e pode fiscalizar antes ou depois da assinatura do contrato. Neste momento, também, o Tribunal de Contas está a reivindicar que mais poder na fiscalização do contrato. E, garantia. O nosso sistema de aquisição pública contempla um conjunto de disposições e mecanismos que pretende garantir a procura se fazer, as entidades. Garantir que a procura se fazer a eficácia e necessidade da organização. Neste caso, o Estado, no compromisso de entrega e oferta dos bens a fornecer. E, são aqui vários exemplos, que são requisitos, num curso público, em 2 fases. Temos que identificar bem as soluções que queremos, elaboração de cargo de encargo e lançamento de concurso. Temos que também saber o que queremos na avaliação de mérito para este concorrente, temos que avaliar a capacidade de fornecedores, nesse caso, elegibilidade e aceitabilidade. Na pré-qualificação, temos de fornecedor, aplica-se quando seja necessário avaliar previamente a capacidade técnica, comerciais, financeira, administrativa dos concorrentes. Muitas vezes temos vários fornecedores que não têm essa capacidade e é importante, hoje em dia, sabermos qual é a empresa que tem capacidade de fornecimento. Não só tem técnicos, recursos humanos, capacidade, tem capacidade financeira para fornecer os bens. Temos também o último pós-qualificação, que visa determinar se concorrente ou tem condições para execução do contrato. Muitas vezes também podemos assinar o contrato, mas já aconteceu muitas vezes em Cabo Verde, faz-se o contrato e o fornecedor desaparece. Ficamos um pouco, o prestador fica um pouco lesado. Temos etapas, temos 7 etapas, mas pronto, muitas vezes podemos dizer que são 8. Temos a primeira etapa, que é a identificação de necessidades, temos a segunda etapa, planeamento anual de aquisições, temos a terceira etapa, seleção de modelar aquisições, temos que saber que modelar temos que recorrer, temos a pré-qualificação de fornecedores, lançamento, quinta, lançamento de procedimento de aquisição, sexta, avaliação dos fornecedores das propostas, 7, adjudicação e celebração de contrato. Por último, muitas vezes é o último ou a oitava, que é a reclamação do recurso. Pode acontecer muitas vezes, na Assembleia Nacional já aconteceu várias vezes. Aqui está mais ou menos especificar as etapas. Tem a primeira, que é os serviços, como disse, de intervenção necessária, que é os serviços, nesse caso, os vários serviços desconcentrados dentro da Assembleia, faz um planeamento, tem que enviar até 30 de junho, de cada ano. Depois, na segunda etapa, que é o planeamento anual de aquisições, que o serviço reúne todos os utentes necessários, nesse caso temos exemplos de veículos, serviços externos, produtos e pequenos equipamentos, bens de difícil uso comum, são uma listagem enviada, depois o serviço de património vai ao mercado, procura mais ou menos o estimativo do preço, e no mercado. Depois envia diretamente à Secretaria-Geral, através da Direção Administrativa, esse plano para um maior agrupamento dessas aquisições, dessa proposta de compra. Temos ali mais submetido, com a entidade, nesse momento, nós funcionamos como uma UGA, ali fazemos um plano definitivo de aquisição, essa lista de especificidades técnicas de acordar, e também selecionamos qual é a modalidade de aquisição a ser definido, através do valor. Temos a terceira etapa, que é a seleção de modalidade. Para selecionar a modalidade, temos que ter noção claramente do valor do contrato a celebrar no futuro. Mas na nossa lei, tem claramente os valores, já para cada tipo de modalidade, temos que empreitar aos públicos, concessões de serviços públicos. Para concurso público tem que ser um valor igual a superior a 10 mil contos, enquanto para aquisição competitiva tem um valor entre 3.500 a 10 e ajuste direto inferior a 3.500 contos. É o valor, é o dinheiro escuro cabo-verdiano. Temos o bem de serviço, que é um valor um pouco abaixo. Bem de serviço e o serviço de consultoria, que é o valor entre, varia para concurso público igual a superior a 5 mil. Temos para a aquisição competitiva, varia entre 2 mil a 5 mil, a menor que 5 mil, para ajuste direto pode fazer-se com valor inferior a 2 mil. E esse, neste momento, há uma lei de obras públicas, de regulamento de obras públicas, que o valor é um pouco a mais de 10 mil contos, para fazer ajuste no centro da aquisição competitiva pode fazer até 20 mil contos. Mas pronto, na lei da aquisição pública vai até 10 mil contos. Na Assembleia Nacional, neste momento, há competência para autorização de despesa com dispensa com concurso público, mas nunca é utilizado, No caso, secretário-geral tem até 1.000 conto, temos também conselho de administração, até 10 mil e o presidente da Assembleia. Mas desde que estou na divisão do património, nunca houve uma autorização para a eleição de despesa com esses valores. E temos optado sempre para realizar, desde 2010, realizar concursos com formas moderais. Mas o secretário-geral, nesse caso, tem que informar até 15 dias ao conselho de administração, autorizando a despesa. Tem que informar até 15 dias. No caso do presidente, tem que ter um parecer do conselho de administração. Embora neste momento o presidente do conselho de administração, que é o primeiro vice-presidente, através da deliberação do conselho de administração, deu poderes a vice-presidente também para autorizar as despesas. Lançamento de procedimento. Temos o anúncio que só tem lugar quando há concurso público e na segunda fase de pré-qualificação de financiadores. E o anúncio tem que ser divulgado no site da RAP, que é a Autoridade Reguladora de Aquisições Públicas. Tem que também ser lançado no site da Assembleia Nacional e nos boletins, nos jornais, quando é nacional, mais lido no país. No caso internacional, também tem que ser lançado tiragem internacional nos dois jornais mais tirados internacional do país. O convite. O convite é feito quando há concurso de duas fases, também na aquisição comitiva e justo direto. E aqui temos a forma, é uma carta enviada quando o concurso de duas fases, é uma carta enviada já depois da admissão dos pré-selecionados. Na aquisição comitiva e justo direto, enviar logamente junto com o documento da modalidade. Neste caso, os documentos são um caderno de encargo, na comissão competitiva e ajuste direto. Aqui temos a espécie que é obrigatória em cada tipo de modalidades. No caso de concurso público, temos anúncios, temos programa de concurso, temos o caderno de encargo. No caso de concurso em duas fases, temos o anúncio, temos o programa de concurso, temos o caderno de encargo. Mas na segunda fase também enviar o convite, não é necessário fazer anúncio. Já por isso, ali temos coisas. No caso aqui são comitivas e justretos. É só enviar o convite e o caderno de encargo, porque são também valores pouco significantes. Não vale a pena fazer o programa de concurso com muita vez extenso. Temos também o modelo de avaliação das propostas. Como disse antes, de subindo a lançar uma modalidade, temos que anunciar qual é o modelo de avaliação. Porque anteriormente só era dar essa informação após o lançamento do concurso, mas também é obrigatório que cada concurso ou modalidade feito é informado ao concorrente as avaliações que vão ter em cada modalidade. Por exemplo, aqui até estava um bocadinho, não sei se vocês entenderam, para entrar em julgante, ajuda a clarificar o objeto do concurso, para o fornecedor permite conhecer a proposta de acordo com a entidade cliente e pretende valorizar, e também reduz, evita produzir a valia, redução de custo para ambas partes. Evita reduzir a valia, proposta, pouco pertinente. Também contribui bastante para a melhoria do mercado, mais a maturidade do mercado. E reforça, de que maneira, a transparência. Muitas vezes há bastante crítica quando o fornecedor tem noção claramente de qual é o método de avaliação. Muitas vezes, já, ao abrir o concurso, já tem noção de qual é o valor da proposta dele. Sexta, a avaliação de proposta. O objetivo é ter a legibilidade e condições legais para concorrer. O fornecedor tem que ter condições legais para concorrer. E aceitabilidade. A empresa também, o fornecedor tem capacidade sustentável para assegurar o fornecimento. A segunda, a avaliação de mérito das propostas. Tem que ter o critério qualitativo e o critério quantitativo. Esse é um aspecto importante na avaliação de proposta. Temos um último, pode ser o último, mas como disse antes, também pode ser penúltimo, que é a celebração do contrato. E, neste momento, é importante a celebração do contrato. O Estado, eu falo mais no geral, porque a lei que hoje a Assembleia Nacional segue é a lei geral. Há um pouco de alteração em termos de autorização, mas, em termos geral, é a mesma lei que serve ao Estado, serve à Assembleia Nacional. Ou enviar o contrato ao fornecedor, ele pode ter 5 dias para reclamar. E, neste momento, é obrigatório, se aceitar o contrato, qualquer contrato elaborado em fornecedor, tem que prestar caução. Caução por boa execução, que são 5% menos do valor excluído de IVA. Também, neste momento, é proibido qualquer contrato do Estado nesses sistemas a primeira prestação ser superior a 30%. É proibido, por lei, fazemos um contrato que o primeiro tranche ser superior a 30%. Esse 30%, por cima de 30%, o fornecedor tem que prestar uma garantia nesse valor. Porque se não tem condições de prestar, muitas vezes já enviamos o contrato ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas não, pronto, com a esperança de, porque era urgente, e o Tribunal de Contas não aceitou por causa da empresa, não estava em condições financeiras perante o banco para fornecer a caução no valor solicitado. E, como disse por último, que pode ser por último, muitas vezes acontece, já temos várias situações dessa, que reclamação e recurso. Isso muitas vezes acontece, os fornecedores não estão de acordo com a notificação, que pronto, não ganharam o concurso, ou não foi aceito o contrato por razão A ou B ou C, então pode recorrer à comissão de resolução, que é o caso disse anteriormente, que é o ARAP, que é a autoridade que regula aquisições públicas. Avaliação de negociação. Como disse antes, é importante, porque tem, neste momento a nossa lei também abre dá algum benefício aos fornecedores, que sempre, embora esses modelos já estão pré-definidos. Contratos, já há um modelo que é único, por se alterar um A ou um B ou C. Também os cadernos de encargos, programa de concursos, também já estão já pré-definidos. Durante 2008 a 2009, o Ministério das Finanças realizou várias formações, elaborou vários cadernos de encargos e vários programas de concurso para servir, porque neste momento, eu, pessoalmente, na Assembleia Nacional, na divisão que eu trabalho, temos só 4 técnicos superiores. Então, nós fazemos um investimento anual em euros, quase 1,5 milhão de euros por país que temos. Para que eu me parece pouco dinheiro, mas para isso que temos, para nós é muito dinheiro. Então, não temos capacidade de, em termos técnico, para a eleição desses cadernos de encargo, esses programas de concurso. Então há um mecanismo criado para estar, através de condição pública, que nos ajuda com esses cadernos de encargo e programas de concurso. Muitas vezes temos que fazer e negociar o contrato. O negociação de contrato tem um objetivo, esclarecer todos os aspectos menos claro que está no contrato. Também, cada um desses itens negociados tem que constar claramente na ata e também no documento final do concurso. Nossa região, como disse, tem uma minuta de contrato, quando o contrato pode ser negociado, mas com licença, não para beneficiar o fornecedor. Muitas vezes o nosso fornecedor diz que os contratos só beneficiam o Estado. O Estado já foi bastante, muitas vezes, lesado por causa do contrato, porque não havia controle. E se um fornecedor tem um amigo no Tribunal de Contas, ele pode ir lá falar com um amigo, ele visa o contrato. E o Estado fica futuramente lesado. Neste momento, há um mecanismo para a proteção do investimento do Estado. Embora, neste momento, ainda há possibilidade de melhorar cada vez mais. Negociação de termos de contrato. Vários simples fundamentais para a gestão de direção cliente-fornecedor. Define formalmente o âmbito real do projeto e aprova os planos de implementação de transição. E deve contemplar mecanismos de gestão de mudança a vários níveis. Por exemplo, requisitos, organizacional, evolução de tecnologia e gestão de risco e preço e desempenho. O risco é a combinação de ciclo de vida, claro, implementa no prático o mecanismo de gestão e de gestão de segurança contratualmente. Esse mecanismo deve ser respeitado, prioricamente, revisto de modo a assegurar que os contratos continuam a ser um bom contrato para ambas partes. Mas muitas vezes os fornecedores dizem que é bom para o Estado, mas prejudica os fornecedores. Por exemplo, alinhamento de visão, preço geral de gestão do contrato e das relações, satisfação do cliente, neste caso é o Estado, e evolução tecnológica e dos requisitos do negócio. O controle e acompanhamento tem finalidades visa garantir a correta execução das fases de cumprimento de prazo. Por exemplo, sistematiza as fases de atividade e tarefa, monitoriza e controla os prazos legais, que muitas vezes não são cumpridos por fornecedores. Neste caso, a Assembleia, embora muitos também dizem que o Estado não paga, mas a Assembleia sempre tem cumprido com o prazo de pagamento. Porque temos nossa autonomia financeira, dependemos de nós ou receber do décimo do Estado quando realizamos uma aquisição pública, porque temos a disponibilidade de verbo. E também garante o respeito pelos direitos de veres das contrapartes e previne os recursos, muitas vezes, que acontecem depois do contrato. Atividades. Temos ponto de controlo, temos prazo de execução, como disse, temos resultados que o nosso principal ponto, temos responsabilidade de ambas partes, da entidade do Estado e da Assembleia. Bom, é um sistema que é novo, como disse, é um sistema que é novo, mas neste momento já o Ministério das Finanças pensa na melhoria. E pronto, eu apresento um trabalho no coletivo porque a nossa lei, o que seguimos, é a lei do geral e não temos nenhuma diferença o que fazemos interno ou o que o Estado faz. Okay? Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Hermenegildo Ferreira, pela apresentação minuciosa. E passaria de imediato a palavra ao Dr. Nuno Santos Silva para apresentar o exemplo da Assembleia da República.
Boa tarde. Vou começar a minha apresentação também sobre a contratação parlamentar. Já agora, o meu primeiro slide não significa que os nossos deputados não estejam presentes nas suas sessões de trabalho, mas tem mais a ver está mais relacionado com o facto de a equipa da gestão patrimonial costuma entrar depois do trabalho dos senhores deputados e, portanto, encontramos a sala mais livre para podermos trabalhar. Na medida em que já todos os parlamentos têm, algo, têm as suas leis e têm a sua experiência, eu vou... A minha apresentação tentará ser sintética, mas vou tentar salientar principalmente os aspectos que foram inovadores com o Código dos Contratos Públicos de 2008, na medida em que grande parte dos nossos procedimentos são semelhantes e, portanto, todos os conhecemos e todos trabalhamos com eles de forma mais próxima ou mais longínqua. Agora, pronto, começo logo por uma novidade, é que a contratação parlamentar é antecedida de um procedimento. No fundo, tem de haver um processo de formação dos contratos públicos e... Como estamos em direito administrativo, esse processo é feito através de um procedimento administrativo que tem as suas especificidades nesta área. No caso do regime nacional, ele é obrigatório para as empreitadas de obras públicas, para as concessões, seja de obras públicas como de serviços públicos, para a locação ou aquisição de bens, móveis, para a aquisição de serviços e hoje em dia também para os contratos de sociedade. Também temos de seguir as regras do Código para esse aspecto. Como disse, a nossa legislação atual é o Código dos Contratos Públicos, que foi aprovado em 2008 e depois teve algumas atualizações. À semelhança também dos vossos regimes, temos vários tipos de procedimento. Eu fiz aqui, sim, a seleção. De um lado da coluna da esquerda, temos o ajuste direto, que é o único procedimento em que não é totalmente aberto à concorrência. Poderá haver concorrência ou não, é a entidade pública que o decide. E depois temos todo um conjunto de outros procedimentos que, esses sim, são integralmente abertos à concorrência. Não é a entidade pública, não são os parlamentos que decidem quem apresenta propostas, quem é que se candidata, são os próprios concorrentes é que, em face de um anúncio, decidem apresentar-se à concorrência. Começo pelo o menos dos usados, o diálogo concorrencial. A Assembleia da República não tem experiência neste procedimento, mas achei interessante trazê-lo para que fiquem a conhecê-lo. É um procedimento que, para já, só pode ser utilizado em função de critérios materiais, isto é, só quando estão reunidas algumas condições é que nós devemos ir para ele. E essas condições estão relacionadas com situações de complexidade. Há uma complexidade na definição de uma solução para resolver uma necessidade da entidade pública, ou na definição de quais os meios para alcançar essa necessidade, ou ainda até numa dúvida objetiva sobre qual a forma jurídica ou financeira de alcançar uma determinada satisfação de uma determinada necessidade. E então é possível haver este procedimento. Como é que ele funciona? Eu coloquei aqui as fases exatamente para se perceber. Há uma primeira fase de apresentação de candidaturas. A entidade pública anuncia que tem uma determinada necessidade, abre as hostilidades, ou seja, de forma a que os concorrentes possam aparecer e candidatar-se porque se sentem apetrechados para responder a essas necessidades. E a fase seguinte é que é a fase inovadora. A entidade pública não sabe como vai resolver um determinado problema. Vai discutir com esses concorrentes qualificados, vai discutir a solução, vai trabalhar com eles, pode ter reuniões em separado com cada um deles, pode ter reuniões conjuntas, isso fica na inteira liberdade da entidade pública, e da discussão nasce a luz, como se costuma dizer, e no final vamos ter uma solução técnica que vai ser então colocada à concorrência daquele núcleo de fornecedores que tiveram na primeira fase de diálogo, então eles vão apresentar uma proposta concreta para satisfazer a necessidade. Este concurso tem origem nas diretivas comunitárias e surge de uma situação muito específica, que foi a construção da ponte de Øresund, que liga a Dinamarca à Suécia. Agora já estava a criar uma ponte ainda bem maior. E na altura os dois países não sabiam qual a melhor solução, se uma solução aérea, se uma solução por baixo de água. E então a solução encontrada em conjunto com os empreiteiros que lá foram foi uma intermédia, portanto a ponte começa em cima d'água e depois desce, ou vice-versa, conforme o sentido que nós queremos fazer. Em Portugal, até agora, só foi adotado um procedimento deste tipo, que foi a Câmara Municipal de Lisboa, para a criação e implementação de uma rede de bicicletas de uso partilhado. Portanto, um sistema que vai conjugar ciclovias com também o uso partilhado de bicicletas. Os utilizadores pegam as bicicletas num sítio e vão deixar no outro. E a Câmara, logo a seguir a que surgiu esta possibilidade, utilizou. Eu confesso que, se nós tivéssemos há uns anos esta oportunidade, também a teria proposto para a implantação do sistema de energia solar, que é um projeto nosso que temos, em que ao início também não conhecíamos bem a melhor solução, e portanto podíamos ter discutido com os operadores que conhecem bem a energia solar, os mecanismos de energia solar, e poderíamos ter trabalhado com eles e no final fazíamos a adjudicação. O procedimento de negociação, mais uma vez, também é um procedimento muito pouco utilizado pela administração portuguesa, porque a União Europeia desconfia muito dos procedimentos por negociação e, nesse sentido, só permite o recurso a este procedimento quando estejam cumpridos critérios materiais. Por exemplo, se num anterior procedimento as propostas foram todas excluídas, o procedimento ficou deserto, então, nesse caso, nós podemos recorrer ao procedimento por negociação. Também, se por qualquer motivo for impossível, objetivamente impossível, definirmos o preço máximo a pagar, também num desses casos podemos recorrer ao procedimento por negociação. O que a lei permite, a lei portuguesa, é o uso do leilão eletrónico. O leilão eletrónico é um dispositivo eletrónico que vai permitir aos concorrentes melhorarem gradualmente as suas propostas. E então, essa ferramenta a lei portuguesa disponibiliza. Aliás, isto, como eu digo, vem das diretivas comunitárias. Portanto, nós não as podemos usar por força das diretivas comunitárias, que à partida vão até abrir mais hipóteses para a negociação. Onde é que nós podemos usar a negociação? Tão somente no ajuste direto. Aí é que foi entendido. Se eu posso ajustar diretamente com o fornecedor, então aí é natural que eu possa dialogar com ele e tentar encontrar uma solução que mais me agrade. É o único aspecto em que nós podemos, fora deste procedimento, podemos utilizar, haver sessões de negociação, é no ajuste direto. Fora disso, no concurso público, temos de recorrer a essa ferramenta eletrónica, que funciona durante um período de tempo, os concorrentes vão poder apresentar melhorar as suas propostas, apenas, exclusivamente, em aspectos quantitativos. Portanto, tudo o que for qualidade da proposta não pode ser sujeita a leilão eletrónico. Pode ser o preço, podem ser prazos, mas aspectos qualitativos da proposta não podem ser submetidos a leilão eletrónico. O procedimento de negociação, também muito rápido, tem uma primeira fase de qualificação e depois só vão apresentar propostas os concorrentes qualificados. E vai haver, então, sessões de negociação conducentes à melhoria das suas propostas. Os concursos regra da Administração Pública e da Assembleia da República são o concurso público e o concurso limitado por prévia qualificação. Nós utilizamos mais o concurso público do que o outro, principalmente por força do tempo que o segundo concurso existe. Aqui, queria realçar o que é isto, porque é que nós temos um concurso público e um concurso limitado de prévia qualificação, quais são as diferenças. É uma das novidades do Código. O concurso público é um concurso que pretende ser muito rápido. Há a apresentação das propostas, há um anúncio, a apresentação das propostas, e imediatamente faz-se a avaliação dessas propostas, com audiência prévia, relatório inicial. O concurso limitado por prévia qualificação vai ter uma fase de avaliação dos candidatos. Nós vamos poder fazer, no concurso limitado por prévia qualificação, a avaliação da capacidade financeira ou a avaliação da capacidade técnica, e nunca podemos enxertar estes elementos de avaliação no concurso público. Portanto, a novidade do Código, e parece-me que se distingue de grande parte dos procedimentos nos outros países, é sobre esse aspecto. Antigamente, nós no concurso público podíamos fazer avaliação da capacidade financeira, por exemplo, das empresas, para só avaliarmos as propostas das empresas de maior dimensão. Hoje em dia, se recorrermos ao concurso público, nós só analisamos propostas. Portanto, as empresas não vão ser avaliadas. Quando é que elas vão ser avaliadas? Antecipo-me já uma ideia que ia dar mais tarde, mas quando é que nós vamos poder ter alguma espécie de avaliação? É no final, depois de termos encontrado o vencedor, vamos poder pedir-lhe documentos comprovativos de que não têm dívidas ao fisco, dívidas à Segurança Social, de que os seus administradores ou gerentes nunca foram acusados ou julgados por crimes contra a concorrência, por crimes profissionais. Portanto, só na fase final, já depois de termos o adjudicatário, é que vamos solicitar esses elementos. A opção do legislador causou, assim, algum impacto inicial, porque nós estávamos habituados a fazer essa avaliação e pedir esses documentos juntamente com a proposta, mas essa opção fundou-se na verificação de que, na verdade, a grande parte dos concorrentes, quando se apresenta a concurso, tem as suas obrigações em dia. E, portanto, é verdade que o júri vai fazer aquele trabalho de avaliação de propostas de um concorrente que eventualmente tenha, por exemplo, dívidas ao fisco, mas isso é raro acontecer. Os concorrentes raramente se propõem nessas condições e, no fundo, o que vai acontecer é, se por acaso esse concorrente tiver dívidas à Segurança Social, imediatamente nós vamos passar para o segundo qualificado. A lei vai permitir essa solução. Também foi uma novidade do Código, porque nós na altura tínhamos dois diplomas, um permitia, outro não, mas a verdade é que um dos diplomas permitia que passássemos do primeiro para o segundo classificado, no caso do primeiro falhar, por qualquer motivo. E hoje em dia o Código tornou isso bem claro. Se um concorrente não apresentar esses documentos, em como não tem dívidas, se um concorrente, por exemplo, não prestar caução, ou se um concorrente não aparecer para assinar o contrato, nós podemos passar para o concorrente avaliado no lugar seguinte. Portanto, vamos para o segundo. Se o segundo não aparecer, podemos ir para o terceiro e assim sucessivamente, enquanto tivermos concorrentes. Portanto, o Código aqui inverteu a lógica. Antigamente, os concorrentes tinham de aparecer comprovando tudo, agora só comprovam no final e podemos então ter estes mecanismos de substituição. O que significa que no concurso público eu nunca vou poder avaliar, a não ser a verificar estes aspectos que eu acabei de dizer, mas eu nunca vou poder avaliar aspectos relativos à pessoa do concorrente, à sua experiência, por exemplo. Se eu pretender celebrar um contrato em que eu me quero certificar que um determinado fornecedor tem uma dimensão, uma experiência relevante ou tem uma dimensão financeira importante, eu nunca vou poder recorrer ao concurso público, mas ao concurso limitado por prévia qualificação. Esse sim vai ter uma primeira fase de avaliação das candidaturas, em que vamos poder avaliar esses aspectos de capacidade financeira, de capacidade técnica, a experiência da empresa, por exemplo, e depois então apresentamos as propostas. Fica assim, por agora. Depois, mais à frente, vamos falar no critério da adjudicação. Finalmente, o ajuste direto é o procedimento em que a Assembleia da República convida diretamente uma ou várias entidades, à sua inteira escolha, para apresentar uma proposta, podendo, como eu disse há pouco, negociar os aspectos da execução do contrato. O ajuste direto pode ser adotado em função de critérios materiais, portanto, não em função do valor, mas pelo facto de estarmos face a circunstâncias que se fundamenta o ajuste direto. São, por exemplo, os casos de urgência imperiosa, em que seja impossível adotar um outro tipo de procedimento. Portanto, podemos ir diretamente para o ajuste direto. Outro caso muito comum são os casos de por motivos técnicos, artísticos ou até relacionados com a proteção de direitos exclusivos, a prestação de serviços, ou prestação, apenas poder ser confiada a uma única entidade e não a várias. Ainda já agora uma outra situação que também é possível ir ao ajuste direto são as situações de liquidação, desde que se comprove que essa aquisição é bastante vantajosa para a entidade pública, portanto, para o Parlamento. O procedimento de ajuste direto, também como é comum, pode ser adotado em função do valor. O que significa que Se por acaso, eu fazendo um ajuste direto com consulta a várias entidades, se me aparecer um valor superior a estes que eu coloquei no quadro, o que eu vou fazer é afastar essas propostas e vou então ficar com aquelas que me cumprem os limites legais. Os valores que nós temos são de 75 mil euros para a aquisição de bens e serviços. Já agora, 75 mil euros são cerca de 100 mil dólares. Consegui encontrar também, são 8 milhões e 300 mil escudos cabo-verdianos e 226 mil reais do Brasil. Para as empreitadas, podemos ir ajuste direto para valores do dobro, 150 mil euros. É só uma questão de fazer as contas para os valores que eu vos dei há bocadinho. Esse valor... Estes valores vão condicionar sobre três aspectos, as nossas seleções, as decisões da Assembleia. Num aspecto, condiciona o valor da adjudicação, foi aquilo que eu disse há pouco, portanto, eu não posso adjudicar para cima de 75 mil euros, por exemplo, se estiver a adquirir um determinado bem, mesmo que venham propostas superiores e até propostas de valor superior e de melhor qualidade. A partir do momento em que o valor da proposta é superior aos 75 mil euros, deve ser afastada. Portanto, condiciona o valor da adjudicação. Eu nunca vou poder adjudicar um ajuste direto por esta via. Condiciona a entidade a contratar. Porquê? Porque eu não posso convidar a apresentar propostas entidades que já tenham, que já lhes tenha sido adjudicado contratos no valor global, portanto, somado, superior também a 75 mil euros. Portanto, contratos do mesmo tipo, imaginando, por exemplo, manutenção da eletricidade nesta sala, eu não posso fazer sucessivos ajustes diretos, ou eu posso fazer, mas no momento em que um contrato, o somatório dos contratos da mesma entidade, do mesmo tipo, portanto, manutenção do sistema elétrico, supera os 75 mil euros, eu já não posso convidá-lo outra vez. E ainda estes valores ainda vão condicionar também o recurso ao ajuste direto. Porque se neste caso da manutenção da AVAC, eu mesmo que vá distribuindo sucessivos ajustes diretos com o mesmo tipo de contrato a diversas entidades, eu num ano não posso também ultrapassar os 75 mil euros. Eu acho que não expliquei bem a primeira parte. Quando eu disse que eu não posso adjudicar à mesma entidade mais do que 75 mil euros, é durante um período de 3 anos. Portanto, no atual período económico e nos 2 anos anteriores, eu não posso ter um somatório acrescido a 75 mil euros para convidar para apresentar uma proposta. No caso de eu dispersar os ajustes diretos por várias entidades, funciona durante um ano. Portanto, durante um ano é que eu posso dispersar até 75 mil. A partir daí, não posso mesmo recorrer ao ajuste direto, vou ter de ir a um concurso público. Sempre prestações do mesmo tipo. Uma das outras novidades que veio este código trazer é o valor do contrato, pela definição que aqui temos. O código veio dizer que é o valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução de todas as prestações que constituem o seu objeto. Isto significa que, se estamos a falar de todas as prestações, significa que vamos ter de ter em conta todo o período de execução contratual, mesmo quando hajam renovações. Portanto, se nós tivermos um contrato renovável por mais 2 anos, por exemplo, que é o limite que a lei procura estabelecer, 3 anos de período de vigência do máximo, nós devemos ter em conta aquilo que o adjudicatário vai receber durante esses 3 anos, prestações mensais, por exemplo, vamos ter de contabilizar as prestações mensais desses 3 anos e é o resultado dessa multiplicação que vai constituir o valor do contrato. Portanto, não é apenas um ano, como acontecia connosco antigamente. E o benefício económico também é mais do que o preço. É também o preço que nós pagamos, é verdade, mas também o valor de quaisquer outras contraprestações que vamos efetuar a favor do adjudicatário ou outras vantagens que decorram desse contrato. Para dar um exemplo, nós pretendemos fazer uma pintura de uma parede. Contratamos a pintura a uma entidade e contratamos os andaimes a outra. Especialmente do caso do pintor, o benefício económico que ele vai obter deste contrato é o preço que eu lhe vou pagar, mas também o que eu vou pagar da estrutura ao outro, na medida em que vai ser um custo que ele não vai ter. Então, o valor, neste caso concreto, o valor do contrato vai ter de compreender o somatório destes dois itens. Não é apenas aquilo que eu vou pagar ao pintor. Outra situação é o caso muito típico das concessões nas portagens. Portanto, o valor do contrato, nas concessões costuma haver entrada por duas vias, um valor que o Estado paga e um valor que as entidades recebem por via das portagens. O valor do contrato vai compreender estes dois itens, e não apenas o custo do Estado, mas também as portagens que são esperadas pelo uso das vias transitáveis. Isso significa, este aspecto, porque é que isto é importante? É importante porque o valor do contrato é o que vai determinar a entidade que vai autorizar a abertura do procedimento e também o tipo de procedimento a adotar. Se eu estiver à espera, por exemplo, que um contrato durante um ano vá-me custar 75 mil euros, mas ele for renovável, como o nosso limite é de 75 mil euros, eu vou ter de contabilizar os outros dois anos, eu já não posso adotar um ajuste direto para um contrato destes. E também a definição da competência vai ter de ser feita tendo em atenção o somatório destes três anos, portanto, os 75 vezes 3. A decisão de contratar no fundo, é a autorização de início do procedimento de formação de qualquer contrato, especialmente daqueles que eu mencionei ao início, empreitadas, concessões, e cabe a nossa definição, a nossa legislação faz um paralelismo entre as duas, portanto, cabe ao órgão competente para autorizar a despesa, a decisão de contratar. Por direito próprio, a decisão de contratar na Assembleia da República cabe ao titular da Presidência da Assembleia da República e ao Secretário-Geral. Como estamos em ambiente parlamentar, o sistema funciona de modo diferente de como funciona no Governo, em que se vai subindo na hierarquia até chegar ao Conselho de Ministros. O que é que existe na Assembleia da República? Existem os órgãos de cariz político, mas que exercem também funções administrativas, é o caso do Presidente da Assembleia da República, e também um órgão coletivo, que é o Conselho de Administração, que também constituído por deputados, mas vai aqui exercer funções de caráter administrativo. E conforme o valor da despesa previsto, vai subindo o nível de exigência. Portanto, uma despesa até 12.500, hoje em dia, é autorizado pelo Secretário-Geral. Até, eu vou falar nos valores arredondados, porque isto tem a ver com a conversão, a lei foi feita antes do euro, que eram valores certos, com a conversão ficaram estes valores esquisitos. E então, por cerca de 200 mil euros, desde que esteja previsto, não esteja previsto em plano de atividades, o Secretário-Geral também pode autorizar, mas deve levar o assunto primeiro ao Conselho de Administração para emitir parecer. Se o projeto estiver incluído num plano de atividades, este patamar sobe para os 300 mil euros. Se for esta intervenção do Conselho de Administração só está obrigada no final, no momento da adjudicação, portanto, não no início do procedimento. Quando passamos para a Presidente, o Conselho de Administração tem de intervir nos dois momentos, tanto no início do procedimento como no final. Se for uma despesa até 7 milhões e 500 mil, basta a pronúncia do Conselho de Administração. Se for superior, a pronúncia do Conselho de Administração tem de ser positiva. Portanto, enquanto nos outros casos todos para baixo do quadro, basta haver a pronúncia do Conselho de Administração, que pode ser negativa, mas depois, seja a Presidente, seja o Secretário-Geral, podem decidir de modo contrário. No caso da despesa superior, o Conselho de Administração tem de emitir parecer positivo para que possa ser autorizado. A regra, nunca aconteceu que os órgãos decisores decidissem diferentemente do que o Conselho de Administração se pronuncia, portanto. Na prática ainda, nós, para além destes órgãos, ainda temos também, depois, um conjunto de delegações em que o Secretário-Geral delega nos seus adjuntos uma competência também a um determinado montante, atualmente está até aos 12.500, e depois os adjuntos delegam ainda nos diretores também determinadas quantias. Por exemplo, no caso do nosso diretor de Serviços Administrativos e Financeiros tem até 6 mil, é o que tem mais dinheiro lá na casa, e os outros têm 3 mil euros, e depois os diretores ainda podem subdelegar ou subsubdelegar nas suas FIAs, que atualmente os patamares estão todos em 1000 euros, com exceção da minha chefia, que também é mais rica. E tem até 1500, também não é muito mais, mas pronto. Coloquei aqui este slide, lá está, para mencionar a especificidade dos ambientes parlamentares. A solução pode ser esta, portanto, no nosso caso, o Conselho de Administração é o órgão representativo das forças políticas e, portanto, tem até 7 membros de cada uma das forças políticas representadas. Também integra o secretário-geral e um representante dos funcionários parlamentares. É um órgão de consulta, como se viu nestes aspectos que eu mencionei, mas também de gestão, porque é o Conselho de Administração que elabora o plano de atividades da Assembleia, elabora a proposta de orçamento da Assembleia e, no final, ainda, o relatório e conta da Assembleia também. Portanto, como eu disse, voltei... tantos slides sobre o mesmo assunto. Só aqui para mencionar um aspecto é que, como as despesas, às vezes, ultrapassam o ano económico em que estamos... Foi considerado, a lei considera que quando a despesa vai ultrapassar o ano económico presente, o Conselho de Administração também deve intervir no processo decisório. Porquê? Porque nós estamos a reservar dinheiro para outros orçamentos. E como quem toma conta, vá lá, quem define os orçamentos é o Conselho de Administração, ele deve pronunciar-se sobre todas as despesas que vão cativar orçamentos futuros. A decisão de contratar, portanto, a decisão inicial autoriza a abertura do procedimento. Nessa autorização de abertura é decidido qual o tipo de procedimento a adotar, portanto, o ajuste direto, o concurso público, aprova as peças do procedimento e ainda nomeia o júri. O júri dos nossos procedimentos iniciam as suas funções no dia a seguir à publicação do anúncio ou ao envio do convite. Tal como é comum, costumam ser número ímpar, a partir de 3. Mas o que eu gostava aqui de frisar é que o júri elabora propostas. Hoje em dia, no nosso ordenamento jurídico, o júri não toma verdadeiramente nenhuma decisão. As decisões vão ser tomadas pela entidade, pelo órgão competente para autorizar a despesa, portanto, pelo órgão competente para a decisão de contratar. O júri apenas elabora propostas. No final de um procedimento, o júri entrega à entidade adjudicante um relatório, o relatório final de análise das propostas, em que propõe uma ordenação. E, além do mais, ainda pode propor a exclusão de concorrentes. A decisão sobre essa proposta vai caber, efetivamente, ao órgão competente para a decisão de contratar. Até lá, não existe um ato jurídico vinculativo. Portanto, o órgão com competência para a decisão de contratar pode decidir de outro modo. O que nós temos no final do resultado do trabalho de um júri é uma proposta. Tanto que no nosso procedimento nem sequer está prevista a exclusão das propostas no meio. Pronto. Antigamente era possível e agora não. Agora, só no final deste procedimento é que vai haver uma decisão de exclusão. O que é que se passa no concurso limitado por prévia qualificação, em que só vão à segunda parte as empresas qualificadas? A decisão de qualificação, também ela, é tomada pelo órgão de decisão de contratar, não é o júri que a toma. Portanto, o júri elabora um relatório que propõe que sejam qualificadas certas e determinadas empresas e a entidade aceita ou não essa proposta para então passar à fase seguinte de elaboração de propostas. No nosso caso, também, o júri pode ser dispensado se tiver sido apresentada uma única proposta. Portanto, nós não vamos ter júri quando apenas convidamos uma entidade, mas também fica dispensado de trabalhar, salvo seja, está a ter outras coisas para fazer, se for funcionários parlamentares. Se num concurso público apenas aparecer uma proposta, também vão ser os serviços que vão elaborar sobre a proposta e verificar se ela está correta e fazer a sua proposta de adjudicação. Como eu disse, a decisão de contratar inclui a autorização das peças do procedimento. E as peças do procedimento baseiam-se em dois tipos. Ou elas pretendem regular o procedimento de formação do contrato, então temos um convite e temos um programa de procedimento, ou definir os aspectos relativos à execução do contrato e chama-se caderno de encargos. Eu gostaria de ir um bocadinho ao tema do orador que me precedeu, para também falar sobre uma novidade no nosso regime. O nosso regime legal veio determinar que o caderno de encargos vai prevalecer sobre o contrato. Isto é, o contrato pode ter aspectos inovadores relativamente àquilo que estava no caderno de encargos e até àquilo que estava na proposta, porque pode haver uma conjunção, uma negociação para articular alguns aspectos que possam ser importantes relativamente a aspectos menores da execução do contrato. Mas o contrato nunca pode prevalecer sobre aquilo que está no caderno de encargos. Portanto, a nossa lei, exatamente também, tendo a noção que havia contratos que muitas vezes violavam o caderno de encargos, e o caderno de encargos foi aquilo que ficou patente a todos os concorrentes, ou possíveis concorrentes, e as entidades concorreram ou não, apresentaram-se à concorrência ou não, em face daquilo que era dito no caderno de encargos, para que não houvesse uma inversão e depois o contrato não tivesse nada a ver, ou violassem aspectos importantes o caderno de encargos, a nossa lei veio inverter a ordem. E então, quando antigamente se dizia que um contrato prevalecia sobre o caderno de encargos, hoje em dia passa-se exatamente o contrário. Uma norma contratual que nunca pode prevalecer sobre o que está estipulado num caderno de encargos. Portanto, será inválida essa norma do contrato. O caderno de encargos, basicamente, já devem ter tido contacto, portanto, vai ter o objeto do contrato, vai ter as especificações técnicas, tal como também já é corrente, não devem ser mencionadas marcas e, se forem mencionadas, deve ser acrescida a partícula ou equivalente, portanto, para salvaguardar a concorrência. Pode ser estabelecido um preço base, que é aquilo que no nosso regime veio definir o valor máximo que a Assembleia está disposta a pagar por esse serviço. O que é que vai acontecer? As propostas que ultrapassem esse valor vão ser excluídas e o júri apenas analisa as restantes que cumpram este preço base. Também é possível definir as condições de pagamento, até em regime jurídico muito semelhante ao de Cabo Verde. Deve ser definido logo aqui o prazo de execução e no nosso sistema, para ampliar a concorrência e a mudança de fornecedores, o prazo máximo é de 3 anos num contrato, só excepcionalmente é que pode ser superior. E também convém, lá está, prever sanções por incumprimento, por forma a melhorar a performance dos nossos fornecedores. O programa do procedimento, que no caso de ajuste direto não é preciso elaborar um programa, o convite deve conter essas regras, devem, que lá está, ter as regras do procedimento, portanto, os prazos de apresentação de proposta, os prazos de solicitação de esclarecimentos. Os esclarecimentos devem, no nosso sistema, devem ser colocados todos no período prévio à apresentação das propostas e devem ser feitos por escrito e respondidos por escrito. Portanto, não em visitas, mas de modo escrito. Deve também constar o prazo de obrigação de manutenção das propostas. Portanto, como está escrito, é o prazo em que os concorrentes estão obrigados a manter a proposta que apresentaram. O que é que atualmente o nosso regime veio estabelecer? Que ultrapassado esse prazo, os fornecedores ficam desvinculados. Antigamente, este prazo renovava-se e os fornecedores ficavam anos à espera da adjudicação e a preços de anos anteriores. Neste caso, a lei veio dizer que o prazo que subsidiariamente é de 66 dias, deve ser cumprido. Se não for cumprido, portanto, o prazo de adjudicação, nós devemos fazer a adjudicação em 66 dias, que são úteis, portanto, dá-nos um bocadinho mais de tempo. Mas se nós não cumprimos esse prazo, o que é que pode acontecer? O concorrente pode desvincular-se da proposta, recusar-se a lhe ser adjudicado e pode solicitar uma indenização pelos custos que teve com a elaboração da proposta. Pois, sobre os documentos de habilitação eu já falei. São aqueles documentos que passamos a colocar depois da adjudicação e que se vão referir às dívidas ao fisco, à segurança social e os certificados criminais dos administradores. Assim, de modo muito rápido, eu tenho vários slides aqui, mas eu não queria fazer-vos perder muito tempo para não cansar. O código teve algum trabalho ao nível conceptual e então das matérias que procurou aprofundar foi os aspectos de análise / avaliação das propostas. Na execução do contrato podemos ter dois tipos de aspectos. Aspectos submetidos à concorrência e aspectos não submetidos à concorrência. Os aspectos que são submetidos à concorrência são aqueles que vão ser objeto de avaliação no final. No final, quer dizer, na aplicação do critério de adjudicação. Portanto, se nós vamos avaliar o prazo, por exemplo, de execução de um contrato, é um aspecto submetido à concorrência. Se não formos colocar esse aspecto no critério de adjudicação, então é um aspecto não submetido à concorrência. Estes dois aspectos também podem, a entidade adjudicante pode definir limites. Então, se for um aspecto submetido à concorrência, chama-se parâmetro base. Foi o exemplo que eu dei do preço máximo. Se nós estabelecemos um preço máximo, é um parâmetro base relativamente ao preço. Se não for submetido à concorrência, lá está, são aspectos que não vão ser, não vão, nós estabelecemos que deverão ser num determinado sentido e não vão ser depois avaliados, mas eles têm de o cumprir. A lei veio definir nomes, portanto, chama ao primeiro caso que eu falei atributo e ao segundo termo ou condição. E a diferença vai ser essa. Por exemplo, eu posso definir que o prazo é um aspecto submetido à concorrência ou não. Se eu apenas achar que o prazo máximo para a execução de um trabalho são 6 meses, mas não o colocar depois o atributo que eles nos apresentarem, o aspecto da proposta que eles nos apresentarem à concorrência no critério da adjudicação, ele vai se chamar atributo, se for colocado, ou termo ou condição, se não for colocado. A nossa lei, também como à semelhança dos outros regimes, estabelece dois critérios de adjudicação. O do preço mais baixo. A lei indica que nós só devemos ir para o critério do preço mais baixo quando todos os aspectos da execução devem estar já definidos no caderno de encargos. É um bocadinho difícil saber quais é que são todos os aspectos da execução, porque qualquer contrato tem inúmeras facetas. Acho que vai ficar um bocadinho nas mãos da entidade pública a definição do que é que acha importante ou não. Se formos, adotarmos o critério de proposta economicamente mais vantajosa, também vai haver fatores e subfatores que num sistema de árvore vão servir para avaliar as propostas. No modelo de avaliação, não podem ser utilizados aspectos que digam respeito direta ou indiretamente a situações, qualidades, características ou outros elementos de facto relativos aos concorrentes. Portanto, é muito comum haver, ou interessa-nos, avaliar o preço, por exemplo, para fazer a adjudicação de um gabinete de arquitetura. Avaliamos o preço e avaliamos a experiência dos técnicos desse gabinete. Na nossa legislação isso é impossível. A experiência não pode integrar um critério de adjudicação. Porquê? Porque a experiência não se vai referir a um aspecto da execução do contrato. E só aspectos relativos à verdadeira execução do contrato é que vão poder integrar um critério de adjudicação. Portanto, se nós quisermos avaliar a experiência, vamos ter de adotar o concurso limitado por prévia qualificação e naquela primeira fase de qualificação fazer essa avaliação. Tudo mais deve ficar de fora. Portanto, no critério de adjudicação, só aspectos relativos à execução propriamente dita do contrato. E também, o Código também veio inovar no sentido que não podem ser utilizados dados que dependam dos atributos de outras propostas. Nós utilizávamos muito o critério no fator de avaliação do preço, utilizávamos muito uma fórmula em que era utilizada a proposta mais baixa e depois dessa proposta todas as outras iam ter a sua pontuação. Isso passou a ser proibido por duas razões fundamentais. Uma é que isso permitia a alguns concorrentes enviesar os mecanismos, porque em conluio com outros um apresentava uma proposta de maneira a que a fórmula permitia ainda a continuar dar uma boa pontuação à segunda, que não era tão boa, mas que iria depois ganhar em função da qualidade. E por outro motivo, porque a ideia é que quando nós lançamos um procedimento, seja perceptível para os concorrentes tudo. Qual a necessidade que é preciso ser satisfeita, e isso vão estar nas especificações do caderno de encargos, mas também os aspectos que nós achamos importantes e que devemos valorar. E daí que, hoje em dia, o critério de adjudicação e o modelo de avaliação já tenham de constar no programa de procedimento logo no início. E para isso, é preciso que os concorrentes já saibam quais os valores que nós consideramos os mais adequados. Portanto, se numa empreitada até 150 mil nós acharmos que os 100 mil, por exemplo, é o valor mais vantajoso, deverá ser esse valor de 100 mil que nós vamos dar a pontuação máxima e depois dar menos aos outros valores, por exemplo. Nunca, portanto, no resultado disto tudo é, nunca podemos fazer depender a pontuação de um concorrente dos valores das propostas dos outros concorrentes. Isto são é no fundo aquilo que eu tive a dizer. A lei menciona expressamente é que pode haver na avaliação das propostas, nos aspectos especialmente os quantitativos, fórmulas de expressão matemática ou escalas de pontuação. Trago aqui um exemplo de uma fórmula de expressão matemática em que aquilo que exatamente se passava antigamente era que este limite máximo, por exemplo, era preenchido pela proposta, pelo preço mais baixo. E depois a fórmula então funcionava sozinha. Atualmente, nós próprios é que vamos ter de definir estes limites máximos e estes limites mínimos e a pontuação vai andar entre estes patamares. Ou então, numa escala de pontuação como esta, que normalmente é também o que é utilizado para avaliar a qualidade das propostas. Portanto, o que é importante perceber é que o modelo de avaliação está intimamente ligado ao caderno de encargos. Aquilo que nós vamos avaliar vai ser aquilo que o caderno de encargos deixou em aberto, de forma a que as propostas possam vir melhorar o que as entidades públicas tinham previsto. Para terminar, eu sei que o tema era da decisão de contratar até ao contrato, mas eu, por pena, por consideração por todos vós, eu fico praticamente na decisão de contratar, podendo depois, no debate ou até no último dia, ir para outros aspectos. Mas eu gostaria de frisar mais dois aspectos inovadores da nossa legislação. Quanto às preocupações de transparência, no caso dos ajustes diretos, criou-se a obrigação de serem publicitados. Há uma ficha de publicitação que tem de ser colocada num site da internet, e essa ficha de publicitação vai dizer o que é que a Assembleia da República adjudicou, a quem, por que valores. Por questões de autonomia, o que se passa é que existe um site que ele é gerido pelo Governo, que acolhe toda essa informação e disponibiliza aos contribuintes. Vai lá. Por questões de autonomia, a Assembleia decidiu colocar no seu próprio site, porque a ficha de publicitação é determinante para a eficácia do contrato. Sem essa publicitação, nós não podemos dar início ao contrato, nós não podemos proceder a nenhum pagamento. E isso significava que, estando essa ficha de publicitação depositada numa entidade regida pelo Governo, que podia acontecer, como até chegou a acontecer nos tempos iniciais, que nós não conseguíamos iniciar a execução do contrato porque a ficha não era colocada online. E então nós decidimos todas estas fichas encontram-se divulgadas, sim senhor, mas no nosso site. E é já corrente, fim que se termina um procedimento, está online o anúncio dessa adjudicação que é feita. E também ainda para efeitos de transparência. Durante a execução de um contrato, se ocorrerem modificações objetivas desse contrato que acarretem acréscimos de preço superiores a 15%, também vamos fazer essa publicitação. Portanto, nós temos online todos os ajustes diretos que adjudicamos e os acréscimos de contratos que superem os 15% do preço contratual inicial. Ainda o último aspecto, agora sim mesmo, para terminar, que eu gostaria de deixar aqui, é que o legislador português foi inovador e obrigou à desmaterialização dos procedimentos de contratação. O que significa que os nossos procedimentos de contratação pública e o contratação parlamentar vão assentar numa plataforma eletrónica. Vai ser nessa plataforma é que os concorrentes vão apresentar as propostas. Vai ser nessa plataforma que as propostas são abertas, o que significa que desapareceu o ato público. As propostas encontram-se encontram-se fechadas, de modo a que ninguém tem acesso a elas. Isto tudo por vias informáticas, obviamente. E só vai ser possível aceder a essas propostas através da inserção de senhas que só também vão poder ser emitidas após o termo do prazo de apresentação de propostas. Essas senhas são enviadas para o júri e só após esse prazo, então, é que é possível inserir na plataforma essas senhas e desbloquear o acesso às propostas. Portanto, deixou de termos aqueles atos públicos carregados de engenheiros e juristas e advogados para impugnarem logo ali os nossos procedimentos. Então tudo ocorre agora por meio eletrónico, nós do nosso lado e os concorrentes nas firmas deles. Também é aí que vão ser apresentados os esclarecimentos, listas de erros e omissões, toda a notificação dos relatórios, seja os relatórios de análise, a comunicação da adjudicação, a apresentação dos documentos de habilitação e a notificação de minuta do contrato. Isto é, tudo o que respeita à comunicação entre entidade pública e fornecedores, concorrentes e depois fornecedores, até à celebração do contrato, é tudo feito em plataforma eletrónica. Nós, do nosso lado, fazemos as nossas operações e eles do lado deles. Portanto, neste aspecto, desapareceu o papel. E pronto, e peço desculpa por me terem ouvido tanto tempo, mas estou à vontade para depois para ainda poder falar mais qualquer coisa que queiram ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado aos nossos dois oradores. Vamos fazer uma pequena pausa só ali, vamos tomar um café, está bem? E entramos logo a seguir no debate para colocarem as questões que entenderem. Muito obrigado, até já. Ah, já agora aproveito só o intervalo para dar só uma ou duas informações. Hoje à noite nós vamos ter um jantar e, portanto, eu pedia aos nossos participantes que estivessem às 19h45 na recepção do hotel. Está bem? É um jantar de abertura, um jantar onde nos podemos conhecer um bocadinho melhor. E, portanto, 19h45 na recepção do hotel. Também quero informar que o nosso colega, infelizmente o nosso colega da Guiné-Bissau, não pode estar presente neste encontro, pelo que amanhã haverá apenas uma... Amanhã não, peço desculpa. Na quarta-feira, sim. Não, minto. Na quinta-feira, no dia 10 de julho, apenas a doutora Cristina Garrido Ramos fará a apresentação do painel Aprovisionamento e Gestão de Stocks. No entanto, se alguém quiser inscrever-se para este painel, será bem-vindo também. Está bem? Muito obrigado.